Agora são 10 horas e 33 minutos. Muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 9 de outubro de 2024. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Hoje no CBN Paraná nós vamos conversar com o prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, do PT. Ele está no estúdio da CBN Maringá com a Brenda Caramaschi. Brenda, muito bom dia para você. Prefeito também, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo novamente ao nosso estúdio.
Bom dia. É um prazer estar aqui conversando com o Paraná inteiro. E aproveitando, né, Luciano, para lembrar que semana que vem eu estou de volta na coluna da sustentabilidade e cidadania aqui na CBN.
Senhor Barros, que também é nosso colunista, prefeito eleito, nós conversamos logo após a vitória, na segunda-feira pela manhã, aqui no estúdio da CBN Maringá. O senhor disse que na segunda-feira à tarde já teria uma reunião com o atual prefeito, Ulisses Maia, para tratar também sobre como será a transição. Como é que foi essa reunião?
Foi uma reunião bastante produtiva. Conversamos sobre a estratégia e o cronograma da transição. O prefeito nos repassou uma série de documentos bem interessantes sobre o andamento de alguns projetos e algumas obras e definimos que ainda este mês, muito provavelmente na próxima semana ou na outra, a gente já tem uma comissão de transição designada por decreto para que o processo se inicie. E com isso nós possamos antecipar algumas ações estratégicas para que não haja descontinuidade.
Luciano, com você.
Perfeito. Prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, mais uma vez, bom dia. Esse é o seu terceiro mandato, já que o senhor teve dois mandatos consecutivos, né? Foi eleito em 2004, na sequência reeleito em 2008. O que é que o senhor pretende fazer de diferente nessa gestão à frente aí da Prefeitura de Maringá?
Bem, Luciano, eu, nesse período que estive fora, foram 12 anos de ausência, eu tive o privilégio e a oportunidade de fazer a mentoria de muitos prefeitos, principalmente trabalhando com o programa Cidade Empreendedora do SEBRAE, e a gente organizou uma série de missões internacionais. Eu me aprofundei no tema da cidade sustentável, da cidade inteligente, das smart cities, e na economia criativa, na economia digital, no governo eletrônico. Fizemos várias missões internacionais para prefeitos em eventos importantes, como o Congresso Mundial de Urbanismo do Futuro, para discutir como será o formato das cidades no futuro. Também fomos para a Estônia para conhecer governo eletrônico, é o país que tem o maior índice de governo digital do mundo, e ver como isso funciona. Nós tivemos a oportunidade de ir a Israel para conhecer tecnologias disruptivas para a economia criativa e para a economia, a biotecnologia do futuro. Então, tudo isso abriu horizontes e estabeleceu novos paradigmas que a gente entende que podem ser aproveitados na gestão de Maringá. Vamos colocar muita coisa na tecnologia, principalmente em segurança pública, em saúde, em gestão pública, que podem nos permitir ter uma gestão mais eficiente, mais barata e muito mais rápida na resposta para o contribuinte. Tudo isso a gente quer colocar em prática. Vamos ver o que se adapta à nossa realidade e colocar a Maringá de novo como referência no Brasil e, quem sabe, por que não dizer, né, no exterior também.
O senhor colocou alguns projetos nas entrevistas que fizemos antes mesmo das eleições e depois, na segunda-feira, que seriam prioritários. O senhor falou agora sobre segurança, saúde, que são grandes necessidades. Alguns dos projetos que estão previstos, inclusive, no plano de governo, eles tratam não só de Maringá, mas acabam impactando toda a nossa região também, principalmente quando a gente fala de mobilidade urbana, quando a gente fala de saúde. Temos agora o recém-inaugurado Hospital da Criança, que ainda tem, né, várias fases de expansão em andamento. Como é que se houve essa integração entre Maringá e os outros municípios?
Na realidade, o crescimento demográfico da nossa região vai meio que conurbando as cidades. Na verdade, algumas ruas nos separam e as pessoas não sabem exatamente em que município estão. No caso específico de Maringá e Sarandi, que a conurbação é muito mais evidente, nós precisamos aumentar as transposições, as conexões entre os dois municípios. Isso é muito importante que aconteça e, óbvio, depende dos dois. Não adianta Maringá fazer metade do acesso e Sarandi não fazer a outra parte. Mas Sarandi e Marialva também já estão conurbadas. Maringá e Paissandu estão muito próximas de uma conurbação. Inclusive, conversei com o prefeito eleito de Paissandu anteontem sobre mais uma ligação através da Avenida Ivaí entre Maringá e Paissandu, para que a gente possa melhorar esse processo de urbanização, de conexão. Mas não é só nessa área. A gente precisa crescer economicamente falando. Então, muitas vocações que esses municípios têm, e são vocações naturais, na minha leitura, Maringá não deveria abraçar. Nós deveríamos transbordar para esses municípios indústrias, negócios que procuram a nossa região, mas que podem ter um atendimento mais adequado, podem ter um impacto social e econômico maior se estiverem localizados em cidades da região. Eu acho que isso nos ajuda a crescer todos juntos, e é o que nós precisamos. Não dá para Maringá ser uma ilha de progresso, de prosperidade, em municípios que não conseguem acompanhar o nosso passo. Então, temos que crescer juntos, isso vai ser saudável, do ponto de vista social e econômico, para toda a comunidade e toda a região.
Acaba impactando o Noroeste como um todo, né? Se a gente for parar para pensar, não só os municípios mais próximos, mas também todos aqueles que têm Maringá como ponto central, né?
É claro, hoje a gente tem uma ligação muito forte. Tem muita gente de Floresta que trabalha em Maringá, tem muita gente de Mandaguaçu que também trabalha aqui, de Iguaraçu. Então, nós temos como melhorar essa conexão, essa relação, essa conectividade, e isso vai ser benéfico para todos nós.
Luciano.
10h40, você está ouvindo aqui no CBN Paraná o prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, do PP. Prefeito, dentro do seu plano de governo, o senhor propõe descentralizar e informatizar a gestão pública. Como fazer isso? De que forma o senhor pretende chegar a estes objetivos?
Bem, isso, segundo nos foi informado pelo prefeito na reunião que nós tivemos na segunda-feira para tratar da transição, esse processo já está bastante avançado. Maringá já tem hoje uma redução muito significativa no uso de papel. A maioria dos serviços e das comunicações e da tramitação de demandas do contribuinte já são feitas de forma digital. Então, tá bastante fácil da gente colocar o contribuinte em condições de receber serviços públicos de maneira digital, 7 dias por semana, 24 horas por dia, o que vai facilitar muito a nossa vida. E a partir desse momento, a prefeitura também poderá reestruturar o seu quadro. E muitos serviços que antes eram feitos por pessoas, hoje são feitos por inteligência artificial, e nós podemos relocar essas pessoas em outras atividades, mas não precisaremos contratar mais gente para fazer esse tipo de serviço. Claro que quem está lá contratado, concursado, vai permanecer estável, mas poderá estar contribuindo de outras formas. O governo digital é absolutamente indispensável nesse momento. E aí é importante a gente lembrar, Luciano, que o governo brasileiro, o governo federal, conquistou no ranking do Banco Mundial a segunda posição no mundo em maturidade de governo digital. Isso significa que os serviços públicos federais no Brasil hoje já são oferecidos na sua totalidade de forma digital. O que a gente precisa é aproveitar que o Brasil já está nessa vibe, né, e trazer isso para a realidade do município. Nós podemos aproveitar essa onda e prestar mais serviços de forma digital. Isso vai destravar a economia, vai destravar licenciamentos, autorizações, alvarás, que hoje é uma grande reclamação da comunidade. Demora muito tempo para que uma empresa comece a gerar emprego e gerar renda no município, esperando autorização, esperando um alvará.
Quando nós conversamos na segunda, o senhor mencionou que nessa conversa que teria com o atual prefeito Ulisses Maia, trataria inclusive de alguns projetos que podem começar antes mesmo do senhor assumir, então, em janeiro, nesses últimos meses aí de gestão atual. Como seriam esses primeiros passos para preparar tudo isso e quais seriam as suas primeiras ações após assumir agora em janeiro? Algumas ações prioritárias, como o senhor disse, têm a ver também com tecnologia, com segurança. Como é que isso vai funcionar?
Bem, o que eu estava me referindo a algumas coisas que a população tem demandado e que está reclamando muito. Por exemplo, vamos falar de trânsito. Muito congestionamento, as pessoas estão reclamando que o trânsito não está fluindo. Uma das ideias que a gente quer colocar em prática é que ali nos corredores exclusivos de ônibus da Morangueira e da Kakogawa, os veículos de compartilhados, ou seja, táxi e carro de aplicativo, possam trafegar. Aquela via fica parada, fica ociosa uma boa parte do tempo, enquanto o restante das vias estão congestionadas. Quer dizer, nós poderíamos, como já é monitorado por sistema eletrônico, a gente poderia autorizar imediatamente que táxis e veículos de aplicativo, desde que identificados como veículo de aplicativo e cadastrados com a sua placa cadastrada lá, pudessem trafegar nessa via. Isso já ajudaria bastante o fluxo da Morangueira, sem prejudicar os ônibus. Então, é uma coisa simples de fazer, muito rápido, e não precisava esperar a gente assumir. Quer dizer, de repente, as pessoas que já estão lá no congestionamento podiam se beneficiar disso. Agora, é claro que temos que conversar com a equipe da CEMOB, tem que saber o que eles pensam a respeito disso e se eles têm disposição de começar esse processo imediatamente. Eu penso que não há necessidade de esperar a gente chegar só para dizer que a gente é pai da criança. Nós, o que a gente quer é atender a necessidade dos maringaenses.
Senhor, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar conosco aqui nessa manhã.
Eu é que agradeço o privilégio de estar falando com o Paraná inteiro aqui através da rede CBN. E muito obrigado, Luciana, também pela oportunidade de estar falando com você.
Nós conversamos com o prefeito eleito Silvio Barros. Luciana.
Muito obrigado, Jéssica, ou melhor, Brenda Karamaski. E também muito obrigado ao prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, que nos atendeu nesta manhã. Conversou com você, né? Você de todo o Paraná, especialmente você de Maringá e cidades vizinhas, afinal, claro, cidades que dependem muito dessa conexão com Maringá, que é uma das maiores cidades aqui do nosso estado. Seguimos com o nosso CBN Paraná, 10 horas 46 minutos, quase 500 mil de curitibanos deixaram de votar para prefeito em 2024. É muita gente. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Exatamente, Luciano. Números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral apontam que 34% dos eleitores de Curitiba deixaram de votar em alguém para prefeito. O número une as abstenções, votos brancos e votos nulo. De 1.423.722 eleitores aptos a participarem da escolha de algum candidato para o executivo da capital paranaense, apenas 935.169 escolheram alguém. O total de eleitores que foram para as sessões chegou a 1.028.810. Foram 47.728 votos nulos na capital, o que correspondeu a 4,6% dos eleitores que compareceram às sessões. O TSE também registrou 45.913 votos em branco, o que correspondeu a 4,4%. O total de abstenções chegou a 394.912. Somando tudo, a gente tem quase 500 mil de eleitores que deixaram de votar para prefeito nessas eleições. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Muita gente, como forma de protesto, ou talvez por não se identificar com nenhum candidato, deixou de votar, de escolher, votou em branco, anulou seu voto, quase 500 mil de curitibanos. Lembra da história daquela candidata vice que se engasgou com um pedaço de carne nos Campos Gerais? Então, ela se recupera após se engasgar, ter uma parada cardíaca e parar no hospital. Conversou, inclusive, ela com a candidata a prefeita por vídeo. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Afinal, foi aí essa situação, né, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Isso mesmo, aconteceu aqui em Ponta Grossa na antevéspera da eleição municipal do último domingo, foi na sexta-feira. E a candidata à prefeita de Ponta Grossa, Amabel Canto, do PSDB, que avançou para o segundo turno, postou nas redes sociais ontem uma conversa com a candidata a vice, Sandra Queiroz, que também é do PSDB e que está internada em um hospital aí da capital Curitiba. O vídeo mostra a evolução da parceira, que chegou a ficar entubada após se engasgar com um pedaço de carne e ter uma parada cardiorrespiratória de 4 minutos. Mabel pede para que Sandra se recupere bem no vídeo e diz que espera a companheira para comemorar o avanço para o segundo turno. No vídeo é dito que, mantendo a evolução, Sandra deve deixar a UTI nesta quarta-feira. Ela não está mais entubada. Ao Mabel dizer que a cidade inteira está rezando por ela, Sandra fala e pede para que, abre aspas, Marilu lidere as orações. Fecha aspas, Marilu é a mãe de Mabel. Sandra se engasgou na sexta-feira, antevéspera do primeiro turno das eleições municipais. Por conta disso, Mabel cancelou as atividades no último dia de campanha, no sábado, e se manteve mais reclusa, sem comemoração fora do comitê, após a vitória de domingo. Luciano.
Muito obrigado, e que notícia boa. Que bom saber que ela se recupera depois desse susto. Se engasgou com um pedaço de carne. Então, e fica aí já a orientação, não sou médico, mas mastigue bem o alimento, né? Do contrário, você pode se engasgar e pode ser fatal. Ainda bem que não foi no caso dela, que bom que ela se recupera. Agora são 10 horas e 49 minutos. O Ministério Público denunciou 9 pessoas por desvio de ração de frangos em Jaguapitã. O prejuízo estimado pelo Ministério Público é de mais de R$1 milhão. O Rafael Sanches, que fala de Londrina, da CBN Londrina, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Segundo o inquérito, o grupo era chefiado por um policial militar da reserva e teria estabelecido um complexo esquema de desvio dessas cargas. Prejuízo exato, R$ 1.116.000, com furto de 558 mil quilos de ração. Esse esquema envolvia funcionários da empresa, inclusive o responsável pela contratação do transporte da produção da fábrica. 2 dos denunciados chegaram, inclusive, a criar uma empresa de fachada usando laranjas, que teria sido contratada para fazer o transporte dessa carga, já com o objetivo de cometer os crimes. Os desvios teriam acontecido entre outubro de 22 e novembro de 23. A denúncia aponta os crimes de falsidade ideológica. A pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão, furto qualificado, com pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa, e ainda organização criminosa, que tem pena de 3 a 8 anos de prisão. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. E nós encerramos o nosso CBN Paraná agora com uma informação curiosa. Olha só essa história. Um macaco do Lago Municipal de Cascavel, e ali há a presença de vários, né, foi flagrado tomando cerveja. O responsável pelo espaço faz um apelo aos visitantes e alerta que isso é considerado crime de maus-tratos. É claro que o macaco não foi lá e comprou uma latinha. Alguém ofereceu bebida alcoólica para o animal. Isso é crime. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, que inclusive mandou a foto para a gente do macaco tomando a bebida alcoólica, né, Roberto? Muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. E os macacos moram nessa área de reserva florestal do Lago Municipal de Cascavel. O espaço do lago é bastante frequentado por moradores aqui da cidade e da região. E esses visitantes visualizam com frequência os macacos, que chamam a atenção principalmente das crianças, tornando ainda uma atração maior. E tem alguns visitantes, Luciano, que colocam nas lixeiras alimentos, o que é proibido. Mas mais proibido ainda é colocar bebida alcoólica para atrair os animais. E isso, hora ou outra, acontece, embora estejam ali servidores do município para fiscalizar. E ontem, como você disse muito bem aí, foi flagrado um macaco tomando cerveja. E as imagens viralizaram nas redes sociais. E muita gente achou engraçado. O gerente de vida silvestre do Zoológico de Cascavel, o Rodrigo Neca Ribeiro, explicou que a situação é muito triste. E lembrou que essa prática é crime, caracteriza maus tratos aos animais.
Estamos dentro de uma unidade de conservação, que a população tem que ter um entendimento, e também o quesito que os primatas, por serem animais muito inteligentes, eles ensinam já os seus filhotes procurar os alimentos ali. E a população tem que ter conscientização. Uma situação muito triste, nós não vemos como algo engraçado, né?
Os servidores dos municípios, aliás, os servidores do município agora vão ficar mais atentos. A pena para maus tratos contra animais depende do tipo de animal e da gravidade do crime. Animais silvestres, por exemplo, se a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Outros animais, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Então tem lá as câmeras, a filmagem, alguém pode registrar, então o pessoal vai ficar mais esperto por aqui. Macaco não pode tomar cerveja, né, Luciano? Eu volto com você.
Não pode, né? É horrível de se fazer isso, oferecer bebida alcoólica para qualquer animal, né? O macaco, por exemplo, poderia ser um outro bichinho, poderia ser um animal de estimação, né? Quem nunca recebeu um vídeo de algum animal tomando bebida alcoólica? É horrível, não se deve fazer isso. Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. E assim encerramos o nosso CBN Paraná, edição desta quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O CBN Paraná, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Amanhã vamos conversar com mais um prefeito eleito aqui no nosso estado. Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos amanhã aqui no CBN Paraná.